Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Nos idos de 2009, quando o que se fazia na internet ainda era emplacar um viral e no YouTube só dava para subir vídeos de no máximo 10 minutos de duração, apareceu na minha frente um vídeo com um carinha novo, mas já calvo, muito agitado, chamado Jack, e com ele a sua namorada Natalie, uma loura de cabelos curtos e olhos verdes gigantes, os dois com aquele visual típico das bandinhas indie-americanas Discolex daquela época. Eles estavam fazendo um daqueles videoclipes onde o pessoal grava várias tomadas, tocando cada hora um instrumento, depois juntam tudo em uma grande banda, muito corte seco, muita tela dividida, aquela qualidade de câmera filmadora digital ali daquela década. A música que eles estavam tocando era um cover do maior sucesso daquele ano, das paradas de sucesso daquele ano, Single Ladies, parênteses, Put a Ring On, da Beyoncé.
All the single ladies, 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 all the single ladies.
A banda do Jack e da Natalie se chamava Pamplamoose, e ali eles descobriram o poder de jogar no YouTube regravações de músicas de sucesso dos outros. Funcionou pra eles, funcionou pra caramba comigo. Passei a acompanhar a banda ali e não parei nunca mais. Quer dizer, mais ou menos. Porque para quem se dizia um dos primeiros fãs do Pamplamoose no Brasil, eu demorei uns bons anos para entender que o Jack do Pamplamoose era o Jack Conte, fundador e CEO do Patreon, o site de financiamento coletivo para artistas e creators, que é inclusive uma das maneiras de você apoiar o Boa Noite Internet aqui, passa lá, né? Apoia nós. O Patreon, que nasceu em 2013, quando o Jack viu que mesmo com os vídeos do Pamplamoose tendo milhões de views, ele recebia no fim do mês só uns trocados no YouTube. Então ele pensou, e se tivesse um jeito de os fãs darem dinheiro direto para os criadores? Resta a história, e por conta disso o Jack meio que virou evangelista, porta-voz da economia creator, e agora em 2023 lançou um canal de YouTube chamado Digital Spaghetti, que, bom, ele faz mais ou menos o que eu faço aqui no Boa Noite Internet. Ele entrevista gente que conta histórias e cria coisas no mundinho digital. O primeiro entrevistado dele foi um cara que eu citei no episódio aqui do podcast lá em 2020, O Trabalho Não É o Trabalho, o Van Neistat, irmão do famoso youtuber Casey Neistat. E lá pelas tantas, o Jack meteu essa.
I think podcasters are like the modern day filmmakers. They use silence to create breaths in the storytelling in a way that I don't see a lot of YouTubers do.
Ele fala de os podcasters serem os novos cineastas. Na conversa ele citou um Michel Gondry, que é um cara que um dia resolveu fazer o que jovem faz muito bem, que é desrespeitar as regras da profissão e inventar as suas. Eu fiquei especialmente feliz porque ele justamente elogia o silêncio de alguns podcasts, que é uma coisa que eu sempre tentei fazer aqui. Lá em 2019 eu falei para a Jéssica, quando ela começou a editar o Boa Noite Internet, falei assim, esse aqui é o podcast que não tem pressa. No fim das contas, o Jack era o cara que queria ser rockstar, acabou achando que fazer imagens e movimento também era legal, depois resolveu virar startupeiro, tudo sempre com o objetivo de colocar suas ideias para o mundo, dando certo ou dando errado. E assim, não é moleza, se você assina a newsletter do Bônus Internet, vai me ver lá de vez em quando pistolando com isso de economia creator, que tá tudo errado, que é um absurdo, que a gente precisa se vender pro sistema, aquelas coisas. Assim, eu adoro odiar o que eu faço, tem dia bom, tem dia ruim, tem gente que acha que é moleza, às vezes eu surto quando eu vejo que não é moleza, No fim, é só um trabalho, mas é o meu trabalho. Foi para falar disso que eu chamei nos Boa Noite Internet Studios of Latin America, uma pessoa que já tem um bom tempo aí, vem me dando conselhos sobre o que é isso de transformar minha criatividade, minha arte, minhas histórias e negócio em business. É a Mari Mafra, mas que você, o mundo, as multidões conhecem como Jazz Rider, do JujubaCast e de tantas outras coisas que ela já fez nesse mundão creator. A gente vai falar disso no programa. Várias dúvidas na minha cabeça já foram resolvidas conversando com ela e eu descaradamente marquei esse papo para tentar desatar mais uns nós, porque ela tem essa visão bem pragmática, no melhor sentido possível da palavra, de encarar as coisas como elas são e não como eu queria que elas fossem, né? Foi um papo muito bom, saí muito feliz, principalmente, né, porque a gente não se via desde o famoso ano antes da pandemia. Mas antes, lembrar aqui rapidinho, que se você quiser ouvir essa e todas as entrevistas que já rolaram aqui em 5 anos de Boa Noite Internet, completas, sem corte, é só apoiar a gente aqui, pode até ser pelo Patreon, olha aí se você quiser, só ir lá no boanoiteinternet.com.br/assine e também vai ter acesso a mais de 200 edições da newsletter para me ver pistolando sobre economia criativa, falar mal do Elon Musk, ficar maravilhado com os novos rumos da inteligência artificial e o que pintar lá toda semana. Bom, mas na conversa, eu e a Jazz, a gente justamente começou o papo fazendo essa ligação que eu nunca tinha pensado sobre as semelhanças de querer ser creator e de lá quando a gente era o quê? Jovem e cheio de sonhos e queria ser rockstar. Como é que é o teu processo de trabalho, de criação hoje, no sentido de listinha de tarefas de fazer? E aí um ótimo gancho para você contar para mim e para quem está nos ouvindo, o que é o seu trabalho hoje, a sua profissão hoje em dia, famoso na frente e atrás das câmeras. E outra coisa que você precisa saber é, e a Ana me bate, é que eu faço isso, eu dou muita volta para fazer a pergunta. E aí a pessoa fica assim,
Qual era a pergunta mesmo?
Não, brinca. É isso.
Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu falo que eu sou produtora e que eu sou... Eu falo escritora às vezes, mas só porque é muito legal.
Isso.
Que eu posso, né? Lancei um livro, escritora.
Isso aí,
E eu falo também que eu sou podcaster, às vezes eu falo que eu sou creator. Acho que depende um pouco do contexto, mas eu sou todas essas coisas. Tá. Todas elas são verdadeiras.
E eu... produtora no sentido de... produzir empreendimentos culturais, artísticos, tal, de tipo, sei lá, agora não vou conseguir lembrar de nenhum produtor de Hollywood, mas assim...
Tipo J.J. Abrams.
Tipo J.J. Abrams, exatamente.
Tipo boa, isso. Boa. É, porque em um certo ponto, eu percebi que a coisa que eu mais gostava de fazer era criar o que a gente chama... É uma coisa muito legal, mas tem um nome horroroso, que é propriedades intelectuais.
Ah, sim, sim,
né?
Sim.
Que é você criar uma ideia, uma história, no fim, uma propriedade intelectual, uma história que ela pode se desdobrar, ela meio que vira uma marca, né? Ela vira uma coisa. Só que você, esse nome, ele acaba sendo sobre a questão de que você pode ter a posse sobre isso, e tudo bem, mas
a propriedade,
essa é a coisa que menos importa, sobre ela. Importa criar uma história. E essa é a coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de contar histórias, seja a minha história, seja... Às vezes a história de uma marca, seja...
Ou ajudar os outros a contar suas histórias.
Contar as histórias deles, sim, eu gosto. E é uma coisa que eu faço bem, assim. Então, no fim das contas, eu acho que se resumiria isso, né? Contar histórias. Mas se eu falar que eu sou contadora de histórias, eu acho que eu não consigo entrar em algumas reuniões, uma coisa assim. Porque elas vão pensar que eu trabalho, tipo, na biblioteca, assim, né? Pra criança. Que é muito legal também, que seria muito divertido, inclusive.
Legal você falar isso, porque eu tenho visto vários posts de galerinha, e muito em inglês, falando assim, não diga que você é content creator, que você cria conteúdo, porque isso você está se sujeitando à máquina da indústria, do capitalismo. Você é artista. Como é que você... A palavra artista, o que você faz é arte, qual o limite da arte?
Eu acho que depende. Algumas das coisas que eu faço são arte, né? Escrever um livro contando uma história é arte. Fazer um entretenimento, fazer um programa, fazer um talk show onde você está... contando histórias, e é arte, é uma forma de arte. Quem define o que é arte é o artista, eu acho que esse é o ponto. E, então, eu acho que é isso. Agora, tem muitas coisas que eu faço pra marcas, e eu faço, e ali tem outro, aquilo ali é muito mais publicidade, embora dentro da publicidade ela incorpore arte dentro dela, né? Também não deixa de ser, isso aqui é uma arte, né? Também não deixa de ser arte, embora ela tenha um propósito, né? Ela tenha Ela foi feita com o intuito de servir alguma coisa. Não deixa de ser arte também. É, a gente fala, né, na publicidade, assim, a arte está pronta.
A parte visual da coisa.
Não deixa de ser arte.
Legal.
Então, eu acho que... Agora, é comum em qualquer tipo de indústria, e a gente é uma indústria, que a gente acabe resumindo aquilo que a gente faz a um denominador comum, que geralmente é o termo contratual que a gente usa. Por exemplo, quando você vai comprar desodorante e você chega lá na Procter, na Unilever, eles chamam aquilo de bem de consumo.
Tá, tá.
Bem de consumo traduz muito pouco o que é um desodorante de sabão em pó, mas é uma maneira, tipo, clara de você dizer o que você tá falando quando você tá falando de uma maneira conjunta e tal. Então, eu acho que é ok a gente falar que a gente faz conteúdo.
Tá.
Né? Eu acho que tudo bem também. É um jeito, talvez, um pouco mais claro. Se a gente falar que a gente faz arte, tudo bem, é verdade, mas é muito pouco claro, né? E então, quando a gente fala que a gente fala... que a gente faz criação de conteúdo, faz sentido. E a gente pode dizer podcaster,
ou
a gente pode dizer videomaker, ou a gente pode dizer entrevistador, ou comediante,
blogueiro,
ou blogueiro. É, a gente pode usar outros termos também. Mas não deixa de ser criação de conteúdo, tudo bem.
Legal. Mas aí é a hora de fazer eu voltar um pouquinho no tempo. Eu gosto de perguntar assim, hoje em dia tem galera, tem até pesquisa que mostra que as crianças, que você quer ser quando crescer? Quero ser youtuber, quero ser creator. Mas somos de uma geração que, não, a gente sonhava em ser outras coisas. Então, assim, qual era o plano? Quando
você sonhava em ser?
Eu sonhava em ser, eu acho que programador, fazer jogo. Eu pensava em usar minhas habilidades programatórias para fazer joguinho de videogame.
Não, mas assim, qual foi a primeira coisa, assim? Quando você tinha, tipo,
eu era bem
6, 7
pequeno,
anos.
Eu era bem pequeno. Quando eu ganhei meu primeiro computador, que eu acho que vários caras que trabalham com, tipo, os fundadores do Instagram, assim, eu ganhei um computador e falei assim, vou criar um jogo. Quando eu era criança, era isso. Eu ganhei o computador, meu primeiro computador, mais ou menos na época do filme ET. Se eu fechar o olho, eu lembro do jogo ET que eu criei na minha cabeça e eu nunca fiz nenhuma linha de programação daquilo que eu não conseguia fazer, mas era isso, era meio... Aí eu, depois respostas muito sérias, não vou ser um médico que tem um computador no consultório e tal.
É legal também.
Mas era bem voltado para tecnologia, assim, acho que...
O computador que você tinha?
Era um CP500, foi meu primeiro computador do Projeto Ciranda. E eu acho que eu nunca tive resposta, tipo, astronauta... Só, talvez, sei lá, muito pequeno, tão pequeno que eu não me lembrava, mas eu acho que desde... E tem a história que eu não pensava como profissão, mas assim, a minha... Eu gostei, isso aí, minha entrevista, que aí você facilita meu trabalho.
Fica fácil, né?
eu, quando era criança, eu não brincava de ser de televisão nem de cinema, eu brincava de rádio.
Uhum.
Eu pegava o aparelho de som do meu tio, os discos do meu tio, fitinha cassete e fingia que eu tava no rádio.
Uhum.
Mas... Acho que eu não pensava um dia... Aí lá, quando eu, sei lá, quase 18 anos, vou trabalhar numa rádio e tal. Mas quando era criança era só brincadeira. Era só fingir que eu era radialista. E é meio doido pensar que eu caí no mundo do áudio.
Uhum.
E o seu plano? Você tá... Quando não vai me enrolar, não vai transformar isso, não.
Quando eu era criança, eu queria ser... Eu passei por ser astronauta, porque quando eu era bem criança, assim, eu lembro já... Foi a época do cometa Halley.
Tá.
E aí, quando eu descobri que a gente não podia pousar no cometa, eu perdi... Ou cavalgar o
então
cometa.
Então não quero mais.
É, eu perdi um pouco o interesse, não era tão legal. Na minha cabeça, era muito mais legal. E aí, eu queria ser piloto de Fórmula 1. E eu realmente falava, porque eu gostava muito de Fórmula 1. Eu adorava. Só que aí, eu tinha uns primos adultos, né? Quando eu era criança, eu tinha primos adultos. E adultos, eles são esmagadores de sonhos, né? Eles estão lá pra, eles estão na Terra pra isso.
Eu faço isso.
É, então... Aí eles falam assim, não, é muito caro, pra cada corrida você precisa de um jogo de pneu e coisa assim, e você nunca vai poder ser isso e tal. E nem era verdade, eu podia ter tentado,
sim,
né?
Sim,
é viável. Assim,
não, tem outros
difícil.
Motivos pra desistir do que o jogo de pneu.
Ah, não, eu podia ir competir no kart alugado, podia ter começado
isso.
Mas eles me fizeram abrir mão no meu sonho muito, muito rápido, aí eu decidi que eu queria ser piloto de avião.
Tá.
Que parecia mais factível, assim, mas aí aos poucos isso foi, tipo, isso durou muito tempo, assim, na minha infância. A gente meio que se define muito pelo que a gente era na infância, né? Então isso é muito forte pra mim, é o que eu pensava. Mas aí depois de um tempo foi tipo, mas aí vou ter que ir pra escola de aviação, que são R$500 a hora. não vai rolar. Mas assim, eu pensei muito
mas
tempo.
Mas a pira de aviação era pilotar, porque tem gente que fala, eu quero viajar muito, portanto vou trabalhar na Varig.
A pira era pilotar.
Pilotar, né?
Era pilotar uma máquina.
Legal, legal.
Na verdade, sabe o que eu gostava mesmo? Era do painel cheio de botão.
Pode escrever, animal.
Eu quero entender o que é que esse
aqui,
cara...
Isso aí, eu não sei o que é, mas é incrível.
Apertar esses botões e saber o que eles estão fazendo, assim. E quando você via... Avião ainda é assim, né? Aquele painel, assim, cheio de botãozão, assim. E eu achava aquilo muito foda.
Não, irmão. Eu pedia pra ir lá, deixa eu ir lá ver, não sei o quê.
Podia, né?
É. Mas aí, carreira e tal, faculdade, essas coisas, qual era o plano?
Durante um bom tempo, meu plano era ser um rockstar, né? Até porque era muito parecido com ser youtuber hoje em dia, assim. Porque parecia muito viável, assim. Porque eu tava tocando no mesmo buraco que os Raimundos tocaram meses atrás. E eles estavam na MTV, em primeiro lugar. E outras bandas que ninguém lembra mais, mas eu lembro. O Mascavo Roots, o Little Quail, o Nat Roots. Várias bandas que saíram de Brasília e que estavam lá na MTV, estavam tocando no rádio, coisa assim. E outras bandas de outros lugares também estavam fazendo isso. E tinha toda uma sensação de que a gente consegue. Alguém vai conseguir, pode ser a gente. E depois de um tempo, foi ficando um pouco claro de que ainda podia rolar, mas ia ficando cada vez mais difícil. E aí eu pensei que, tipo... Mas eu pensei que música era o meu negócio, sabe? Aí eu pensei que, tá, eu quero trabalhar em qualquer coisa que seja relacionada à música. E eu tinha muita pressão da minha mãe pra estudar, fazer faculdade, né? Tinha muito isso. Tem que fazer uma faculdade, qualquer faculdade. E aí eu não queria fazer, eu queria ir viajar, eu tinha...
Tocando, viajar tocando.
Não, eu queria dar um tempo, eu queria dar um tempo de estudar, era muito chato. E eu pensei assim, bom, eu posso fazer vestibular e não passar.
Uhum.
Né? Assim, parece que eu me esforcei.
Olha.
E eu tava assim, tipo, eu ficava enrolando, não ia me inscrever e tal. Aí eu... Rolou alguma chantagem e eu fui me inscrevendo, tipo, no vestibular da pior universidade de Brasília, sabe? Aquela que você fala assim, ah, tropeçou na frente, você já passou e tal. E é exatamente assim. Porque eu fiz o vestibular respondendo direto no cartão, sem ler as perguntas, e eu passei. E aí era comércio exterior o curso. Porque eu nem escolhi o curso. Né? Era, tipo, qualquer um. E foi um pesadelo, assim. Foi, tipo... Valeu a pena, porque eu estudei um semestre e era um pesadelo tão grande estudar nessa universidade, comércio exterior e tal, que eu pensei, não, é melhor eu escolher alguma coisa do que eu fazer qualquer coisa. E aí eu resolvi estudar jornalismo com a ideia de que, tá, eu posso não ser um rockstar, eu posso não trabalhar tocando, mas eu posso estar envolvida, eu posso cobrir. Eu amava isso, eu amava revista, eu amava rádio. Eu amava MTV, eu adorava todas as coisas, principalmente revista, assim. Eu gostava muito de ler sobre as coisas, eu devorava as revistas sobre isso. Eu sempre quis trabalhar na revista Bis, né? Era a principal revista de música do Brasil. E nos anos 90, isso. Onde a música pop e o rock importavam muito no Brasil, era uma parte muito importante da cultura jovem, por conta da MTV, a revista era grande, era uma revista que vendia bastante e tal.
E era isso, referência. Todo era mundo queria ler para ficar por dentro, que saía lá.
E eu lia, assim, eu lia da primeira da capa até a última publicidade. Eu lia o expediente, eu lia, tipo, a distribuição, sabe? É, auditoria feita. Eu lia todas essas coisas. E no ano que eu me formei, a revista fechou. No mês que eu me formei, a revista fechou. Teve essa ironia.
Isso foi que ano?
2003.
Tá.
Foi isso, a revista acabou. Mas tem uma história engraçada, assim. Eu fui trabalhar num site de conteúdo. Era uma época que todas as empresas tinham um portal. Você deve lembrar disso.
Puta, sim.
Então você tinha, assim, uma empresa do tipo... Não sei, a Coca-Cola.
Uhum.
A Coca-Cola não podia ter um site falando Coca-Cola, sobre o que é a Coca-Cola, onde você encontra. Não, era um portal de notícias jovem.
Isso.
E todas as marcas eram isso. Né? Que bom, foi uma época muito boa.
Isso, foi. Porque, né? Pra gente foi ótimo.
E aí eu fui trabalhar numa agência que fazia... O site, os portais de conteúdo do Banco Real,
tá.
Né? Que também não existe mais. E eu fazia isso, eu fazia conteúdo para bancos. É, tinha, assim, espaço real universitário, era conteúdo para universitários. Mas, no fim, tudo era um pouco assim, tipo, tá, mas nesse meio tempo abre uma conta universitária.
Isso.
O que tudo bem, né? Aí tinha espaço real médico, aí era um conteúdo para médicos. Enfim, eu fazia esse conteúdo. E aí, trabalhando nisso, eu fui trabalhar um pouco com publicidade. Isso acabou levando a trabalhar com publicidade, de fazer texto. Eu acabei me tornando, por ofício, redatora publicitária. Mas nesse meio tempo, tem uma história legal que foi, a revista Bis voltou. O editor dessa volta da Bis é o Ricardo Alexandre, que hoje é meu sócio no Discoteca Básica. Mas nessa época ele não era. E ele voltou como diretor de redação da revista Bis. E ele, no primeiro editorial da volta da Bis, ele postou assim, ó, ele postou, né, ele escreveu,
posto, boa,
é,
boa.
É, se você tem uma ideia de uma pauta, de uma reportagem, manda pra gente, a gente tá aberto a tudo e tal. E eu falei assim, e aí eu falei, putz, é a minha chance, é agora. E, tipo, não precisa me pagar, eu vou de graça, eu tenho emprego, eu só quero fazer. E nessa época, poucas pessoas sabiam que tinha todo um movimento de bandas de rock mega underground rolando em São Paulo, que se comunicava diretamente com os fãs, que tinham ali seus 13, 14 anos. Vendia CD gravado, no queimado assim, no gravador de CD.
Nero.
Toda a comunicação era via Orkut e via MSN. E aí você ia num show de uma dessas bandas e tinha multidões assim do lado de fora. Sabe? Era um comportamento e um mercado de mainstream, mas era tudo underground. Ninguém sabia. E esse era um emo. Estava nascendo.
Tá.
Era onda emo, mas ninguém sabia ainda. Eu sabia porque uma priminha minha, Bárbara, beijo, Bárbara, ela tinha 13 anos na época, não sei. Ela me mostrava, você ouviu essa banda aqui, ó, NX0?
Legal.
E tinha camiseta, tinha... E aí ela me mostrava assim, ah, a gente foi Cybershot, sabe? A gente foi no show. E aí, tipo, uma multidão de gente, assim, e ninguém sabe o que está acontecendo, não está aparecendo em nenhuma TV, nada. E aí eu mandei contando isso pro Ricardo Alexandre, olha, tá tendo um movimento, né? Isso é a mesma coisa que eu falei pra você. E eu conheço algumas pessoas, eu quero ir lá mostrar isso e tal. Aí ele falou assim, ah, eu acho muito adolescente, né? A gente fala com um público mais adulto e tal. E aí ele, mais uma vez, né? Isso que adultos fazem, eles magam seus sonhos. Eu contei isso pra ele já. Ele lamenta bastante. E aí ele não topou, eu fiquei um pouco decepcionada. E a revista durou aí mais uns 2 anos e tal. Depois ela acabou de novo. E eu tava certa, né? O emo virou, tipo...
Sim.
Ele virou a sobrevida de todo esse movimento, né? Da MTV, das revistas, de coisa assim. E a Bis perdeu essa carona que ela podia ter pego.
Mas, por outro lado, sempre com o nariz torcido, né? A galera assim, ah, emo, ah, não sei o quê. Tá o mainstream sempre botando naquele lugar da piada.
Até o começo, mas aí depois, tipo, todas essas bandas foram pra gravadoras, todas elas ficaram grandes, venderam um monte de disco, tocaram em um monte de lugar. Como qualquer coisa.
Várias estão aí até hoje.
O rock é feito pra fazer pessoas torcerem o nariz. Isso.
Torcerem,
sempre
foi. Boa.
Na época do Restart, assim, eu vi, assim, tipo, amigos falavam assim, ah, que ridículo, esse pessoal com esses óculos coloridos, cabelo colorido. Aí eu falava, o seu avô falava a mesma coisa dos Beatles.
Sim, sim.
Né? Então que bom que eles estão causando isso em você, porque essa é a ideia. Isso mostra que eles estão fazendo algo certo.
É que aparece um cara na rua falando, esses caras com esse cabelinho.
É sinal de que eles estão fazendo certo. Então, porque eles estão aí pra incomodar você mesmo.
Isso aí. Atenção, muita atenção, porque o momento Alura de hoje foi escrito pelo ChatGPT. E se até um assistente virtual está aqui se comunicando com você, imagine o que a inteligência artificial pode fazer pelo seu trabalho em marketing digital. Olá pessoal, a Alura está com um curso que é a cara do futuro, Inteligência Artificial Campanhas de Marketing Digital, comandado pelo especialista Felipe de Castro Barbosa, que tem um currículo recheado de experiências com tráfego pago e gestão de anúncios no Google Ads. O legal é que você não precisa ser expert em tecnologia para tirar proveito da IA. O curso vai te mostrar como aplicar inteligência artificial para otimizar estratégias de SEO, personalizar conteúdo e analisar dados. E tem mais, vai aprender sobre ferramentas que automatizam o processo de marketing e ajudam a tomar decisões mais assertivas. Som de notificação de e-mail, Jéssica, bota aí, o ChatGPT mandou. Se você é profissional de marketing, gestor, empreendedor ou analista de dados, esse curso é a chance de inovar e levar o marketing digital da sua empresa para um novo patamar com a ajuda da inteligência artificial. Então não perca essa oportunidade. Acesse bonodinternet.com.br/marketing, link na descrição do episódio, e faça a sua matrícula no curso Inteligência Artificial Campanhas de Marketing Digital. A inteligência artificial está transformando o marketing digital e com a Alura você fica por dentro de todas as novidades. Vai ficar de fora dessa? Corre lá e se matricula agora! Muito bom. E aí, você, em que momento virou a chave de vou ter como atividade criar conteúdo e ganhar dinheiro criando conteúdo? Foi uma chave? Foi um processo... Mãe-Maria, como é que você viu como uma oportunidade de negócio, viu como uma necessidade pessoal de contar histórias, como é que isso entrou na tua vida?
Eu tinha uma necessidade pessoal de contar histórias, era isso, eu sempre fiz, eu sempre tive blog, coisa assim, mas era sempre uma coisa pequena, assim, pros amigos e tal, eu sempre fiz, e eu sempre gostei muito de áudio, e quando eu tava na faculdade, eu fiz muito áudio documentário, por incrível que pareça, né? Eu fiz um audiodocumentário sobre a era de ouro do rádio. Eu fiz... O meu TCC foi um programa de rádio. É, eu, porque eu gostava muito de rádio, assim. Eu achava essa ideia muito legal. Principalmente por você poder fazer coisas muito legais com custo de produção muito barato, porque você não tem imagem, né? Mais fácil,
os
né?
Os efeitos
você
especiais.
Consegue fazer, você consegue fazer um cavalo?
Isso.
É muito fácil.
Nossa, eu achava animal sonoplastia. Nossa, com... E não era um coco, era um outro negócio que fazia o cavalo. Tal.
É, então, aí era muito legal fazer isso. E aí...
Agora, cavalo.mp3, aí faz, não tem mais...
Também é legal. Sonoplastia. Mas também é impressionante. Você baixa o cavalo.mp3 sim, e tá, sim, pronto, sim. Você tem um cavalo. E aí, depois eu fui trabalhar com publicidade, depois eu criei minha própria empresa, onde a gente vendia formatos de publicidade. E aí a gente começou a vender blogs. Aí depois a gente passou... Eu tô acelerando pra caramba. Aí depois a gente passou a vender... Quando a gente começou a vender blogs, a gente começou a vender canais de YouTube, a gente começou a vender podcasts. E a gente tinha ali o Nerdcast e tinha ali o Braincast, que foi onde a gente se conheceu.
Os dois pequenininhos.
É, e aí, mas é muito legal, assim, que eu tenho no meu currículo que eu fiz campanhas para marcas enormes em podcasts em 2012. Para marcas grandes, fiz campanha para Claro, para Tim, para Google, para Dell, para...
IBM. Pra...
É, então, e isso, tipo, HBO, muito, pra... mas muito antes do ano do podcast no Brasil. Uhum.
É. Tanto que tinha piada, esse é um ano.
Então, eu fazia isso, tanto no Braincast, quanto no Nerdcast, quanto no Tecnoblog. Eu tenho isso no currículo. Enfim, teve uma vez que o Merigo me chamou pra participar do Braincast, e foi muito legal. Ele gostou da minha participação, aí ele me chamou pra alguns, aí depois eu fui participar pro Nerdcast, foi muito legal. Eu comecei a fazer isso. E, na verdade, em um certo ponto, eu passei a ter uma posição fixa no Braincast.
Sim, sim. E foi... Um papel bem definido, você está aqui para isso.
Que eu era, que eu cuidava dos e-mails,
dos e-mails.
Né? E, mas fui eu que me dei esse papel, assim, não foi... Sim, sim. Eu tomei ele para mim.
Que o Merigo, ah, lei.
Porque ele fazia, só que era meio na hora, assim. E aí eu ficava brincando com isso no ar, né? Eu falava assim, Merigo, você não cuida direito do negócio. Então eu falei, não, agora eu vou cuidar. Pô, encaminha aí os e-mails para mim, que é o que eu vou fazer. E aí eu comecei a, tipo, fazer de um jeito... Eu fazia umas brincadeiras, eu fazia tipo um monólogo e tal, toda uma brincadeira, porque a gente tinha que falar dos e-mails. E a gente tinha que promover os outros podcasts do
V9. É, e tinha como é que é? Ouvir o Braincast e não mandar e-mail é que nem, sei lá, comer arroz sem feijão. Sei lá.
É, exato, porque eu falava que você tinha que participar e foi muito legal que os e-mails, passou a vir muito e-mail. Porque antes não vinha quase nada.
Isso.
Aí passou a vir muito e-mail, pichava pessoas, pra ser escolhida. E foi quando eu criei o termo. Eu criei o termo Família V9 de podcast.
Sim.
E aí você falou assim, não, pô, que termo brega. É. Eu falei, não, vai ser esse.
É, não.
Família V9.
É ficou ironia. Muito... Não, ficou não.
Ainda
até hoje,
é, agora ainda. Não, achei que eles tinham mudado.
Não. Eu falei, não acredito. Família V9 de podcast, não. Tudo menos isso.
E aí, no começo, eu falava, quando você tava no programa, você falava assim, não, nossa, que horrível. Você falava
Sim. Não, mas assim, vamos lá. Agora, bastidores aqui. Eu implico publicamente com podcast que tem pod ou cast no nome.
Eu sei.
Mas, sei lá quantos por cento dessa piada.
É,
boa noite, cast, Chris cast. Boa parte dessa parada é assim, de minha mestre Tina Fey ensinou de comédia de improviso, assim. Você levanta uma bola, eu não vou dizer, não, eu vou, não, vamos lá, vamos investir nessa loucura. E o meu jeito de investir nessa loucura, até pela personalidade que eu assumi no Braincast, assim, que bode, eu não acredito.
Não,
não tem, cara, chama o que quiser, e família B9, tá tudo certo, assim. No Bonus Internet, tá o ar nesse momento, eu falo família de sangue, a família do... Família pode ser também do Velozes e Furiosos. Já recebi mais de uma mensagem. Pô, aquela do Velozes e Furiosos quebrou minhas pernas. É tudo pela risada, tudo pelo
então,
clima, tá
mas quando eu falei isso, eu falei, tipo, chutado, assim, né? Família B9 de podcast. Mas era um lance meio brega mesmo, assim. Era de piada. Ué,
espero que seja de by design brega. Assim, não. Qual é o pior nome que eu posso escolher agora de improviso aqui nesse momento?
Família e aí a gente fez isso e passou a ser muito... E assim, você até falou isso uma vez no ar. É... Porque ela não tem nenhum outro lugar pra dar vazão à veia criativa dela. Ela passa o dia fazendo reunião.
Pensando
com
ninguém.
Mídia e tal. Então esse é o lugar que ela vem aqui pra... E era exatamente isso, assim. Você pegou perfeitamente o que tava rolando. E eu
na reunião
com mídia
pensando, pô, recebi um e-mail mó legal daquela pessoa.
É, então.
Porque assim, todos nós, de certa maneira, estávamos ali vivendo isso aí.
Também, era muito legal.
A Ana,
né,
falava, assim, a gente gravava toda semana, acho que era quarta-feira, ela falou, isso é o seu futebol com os rapazes.
Total.
Era isso. Cara, vai lá.
Era
vai
muito lá, isso. Cara. E a gente ia, a gente chegava muito antes e voltava muito
isso,
depois.
Isso, isso.
A gente ia comer depois, chegava de madrugada.
Isso,
então,
isso.
Era muito
tudo
legal.
Certo, tudo certo.
E aí, quando eu me mudei para os Estados Unidos, meio que, tipo, era um lance de gravar. Eu até gravei alguns remotamente e tal, mas não tinha mesmo vibe assim, né? E aí eu fui ficando cada vez mais raro participar. E aí eu fiquei sem. E aí eu pensei, ah, vou fazer o meu próprio podcast. E aí foi aí que eu comecei a fazer isso de vez.
Mas eu achei legal que foi muito em cima desse formato de histórias pescadas, histórias adquiridas e pegar daí e transformar isso numa coisa legal, divertida. Mas, por outro lado, com conexão com as pessoas e tal. Porque, uhum. porque é isso, assim. E aí a gente pode ficar 20 minutos falando mal do Merigo aqui, pelas costas dele, quando ele for ouvir. Uhum. Que é assim, cara, se você mostrar para as pessoas, cara, manda um e-mail que a gente vai ler, que a gente vai transformar a sua participação numa coisa divertida, é claro que as pessoas vão mandar. E não assim, ah, que droga, tem que ler os e-mails aqui, não sei o que. Cara, é isso. Claro. É, não. Personagem dele.
Não é um personagem.
Isso, sabemos a verdade.
Não, mas era engraçado também.
É, um personagem que de verdade é mais ranzinza ainda
mais
do que...
É. Ele tentava ainda parecer um pouco simpático. Mas era muito legal fazer e...
Mas uma hora virou um business, como é que foi isso? Inclusive tem a história de que você só ia fazer uma temporada, e aí o público clamou o retorno.
Foi tudo... meio isso, assim, porque eu não achava que ia dar em nada, assim. Eu só queria, tipo... Eu tinha algumas ideias de sketches, de histórias que eu queria contar, de coisas que eu queria relembrar com meu irmão. Então eu pensei assim, ah, eu vou gravar eu contando as coisas pro meu irmão e ele me contando, pro Rafael, e ele me contando. A gente vai gravar isso, vai postar e algumas pessoas vão ouvir, amigos vão ouvir, tal, vai ser engraçado. E era meio que uma brincadeira, assim. E eu tinha, tanto que eu gravava com fone do iPhone, assim, eu não tinha nada disso, assim, de...
Uhum.
Eu fazia com uma... sabe, com uma displicência. E eu comecei a fazer alguns. Eu pensava assim, ah, eu tenho ideia pra fazer tipo uns 7 episódios. Aí começou a ficar legal, outras pessoas participaram. A gente fez, sei lá, uns 15. E foi bem engraçado, assim, foi divertido de fazer. E aí começou a ficar caro, porque eu não dava conta de editar. Eu tinha que pagar alguém pra editar. Começou a ficar caro e, tipo, me tomava muito tempo fazer isso.
Que é outra
e tal.
Parada que a galera não tem noção, né? Acha que apertou o rec aqui, acabou, vai pro ar.
Não, e assim, me tomava muito tempo e eu trabalhava muito nessa época. E aí eu pensei assim, ah, é melhor parar, né, enquanto tá sendo legal, assim, eu vou só parar. E eu falei isso, falei no programa, falei nas mídias sociais e tal, ó, a gente vai parar. E aí que eu percebi que tinha muita audiência. Nas primeiras vezes a gente tinha, sei lá, 1.000 ouvintes,
uhum.
né, 1.000 plays.
Uhum, uhum.
Aí depois a gente foi crescendo até chegar nos 5, 6 mil e ficou assim
e
por um
ficou.
Tempo. Eu considerei que era isso que a gente tinha e tava lindo.
Isso.
Era muito divertido. Aí eu falei isso, falei que ia parar. E aí eu comecei a receber as pessoas falando, mandando e-mail, né? E mandando tweets, assim, essas coisas. Falando assim, não, não para, não sei o que e tal. E eu, nossa, que legal, né? Tipo, o público está pedindo mais um, né?
Mais
que bom.
Um, mais.
É, tipo isso. E aí eu fui olhar quantos plays a gente tinha. A gente tava, tipo, 30 mil,
tá.
40 mil. E eu nem sabia, assim... E eu falei, não, ok, a gente tem uma coisa legal aqui, né? E aí eu criei essa ideia de fazer o crowdfunding. Eu estabeleci uma meta qualquer, assim, que eu chutei. E falei assim, ah, se a gente atingir a meta, a gente continua. E se a gente não atingir, a gente para. Porque isso ia me dar uma... E assim, eu faço essas coisas todas
tipo,
de piada.
Tipo, não passar no vestibular. Assim, ah, eu
tipo,
não passei no
tipo
vestibular.
Isso. Mas pra mim era uma coisa engraçada, sabe? Eu podia sempre dizer que, tipo, vocês que não quiserem...
Culpa não é minha.
Mas não era assim, pra me livrar da culpa. Porque eu achava engraçado fazer.
Tá,
era um lance
tá,
meio Andy Kaufman, sabe?
Tá.
Assim, de tipo, a piada é pra mim, não é pros outros. Eu coloquei lá e você tem que estabelecer um limite, assim, né? Pro crowdfunding pra ele acabar. E eu coloquei lá, tipo, 2 meses.
Tá.
Eu achei que a gente nunca ia chegar. Né, em 2 meses. E aí hoje eu pensei assim, ah, se chegar, beleza. A gente continua. Se não chegar, eu vou sempre ter essa piada de dizer, toda vez que alguém vier falar pra mim que, ah, por que que não continua? Eu falei, porque você não quis.
Ah,
é. Quando você teve que fazer alguma coisa, você não quis fazer. Por que eu tenho que fazer? E aí a gente bateu a meta, tipo, em 2 horas. E aí eu fiquei, uau, que coisa incrível e tal. Mas eu realmente achava que a gente não tinha... A gente não tinha importância tão grande assim para as pessoas irem atrás.
Então, mas aí, enfim, eu posso estar puxando brasa para a sardinha do podcast, mas assim, o podcast, o que me faz continuar fazendo é... E o meu formato nem facilita muito isso, mas é essa conexão com o público. É mega piegas e chavão, conexão com o público. Mas é isso, cara, porque para início começa assim, tem duração, né? Não é um vídeo de 30 segundos ou de... Uhum. Assim, cara, uma hora, três horas de programa, uhum, falando, tal, as pessoas sabem. Você conta coisas da sua vida, você fala as coisas. Uhum. As pessoas conhecem a sua piada. Mas aí logo você... Porque aí, você inclusive falou, tinha empresa, trabalhava muito, você quer dizer que lá ainda tem empresa, ainda trabalha muito com coisas que não são a sua arte? Ou como é que tá isso hoje?
Eu continuei fazendo isso por mais uns 2 anos como... puramente como arte, como... Não, assim, a gente... Era engraçado que a gente tinha patrocinador, tinha, e bastante até, tinha muita audiência. A gente chegou a ser os... Tá sempre entre os 3 primeiros lugares, assim, dos rankings que tinham. A gente foi o primeiro podcast no Spotify, que foi uma loucura.
É verdade.
E aí as pessoas ficavam assim, como? Como você conseguiu? E é porque eu trabalhava com o Spotify na época. Em uma das minhas empresas da época... A gente atendia o Spotify. Teve uma hora que eles contrataram uma equipe de podcasts e a pessoa que ia cuidar dos podcasts da América Latina trabalhava no mesmo andar que eu.
Tá.
É, num WeWork, que era onde ficava a minha empresa. E aí ele veio falar comigo, veio bater na minha janela, assim. Aí ele falou, ah, eu tenho que abordar podcasts brasileiros. Eu falei, ó, fala com esses aqui. Aí eu comecei a listar todos os podcasts que eu conhecia e tal. E foi isso que rolou. Mas assim, eu fiz isso por 2 anos como... Embora tivesse... dando dinheiro, assim, a gente tinha assinantes, tinha mídia, tinha patrocinador e tal. Tinha convidados ilustres, coisa assim, era legal, mas ainda assim era algo on the side, assim, era um projeto paralelo.
Por quê?
Porque eu tinha uma empresa que eu tinha que dar conta dela, assim.
Tá.
E aí, eu tinha 2 empresas, na verdade. Aí eu saí de uma, eu vendi uma, e eu comecei a tocar outra. E aí eu comecei a tocar outra sozinha e tomava muito do meu tempo e tal, então foi até bem difícil fazer o podcast esse ano, mas eu fiz. E aí depois eu vendi essa outra empresa também. Aí foi esse ponto que eu não tinha mais o que fazer.
Tá, tá bom.
Assim, que eu tinha... Eu vendi a empresa e eu não tinha mais emprego, assim, eu não tinha mais, sabe? Eu não tinha mais equipe, eu não tinha mais responsabilidades. Eu só tinha o podcast.
Mas em vez de pegar um iate e sair rumo ao pôr do sol... Então, mas
eu achei que eu ia fazer isso.
Você tá falando isso, tá me lembrando a história de... Não, tem que ter uma profissão, tudo vai dar errado na sua vida, não sei o que. O que passou na tua cabeça nessa hora que você... Agora não tem equipe, não tem esse tipo de coisa. O processo de raciocínio que passa.
Eu fui passear um pouco, fui viajar, eu vim aqui pro Brasil. Depois eu fui pra Vancouver. E aí eu passei um tempo fazendo isso. E aí quando finalmente acabou esse período de que a gente tava passeando, viajando e tal, sei lá, eu acordei uma segunda-feira e fiquei assim, ah, eu não tenho o que fazer.
E não num jeito bom?
Não num jeito bom, assim, dá um vazio, assim, você meio que fica com medo, porque, tá, e se tudo der errado, sabe? E se der merda, eu preciso fazer alguma coisa, não posso ficar aqui parada.
Mas o que é dar errado?
Não sei, você fica sem dinheiro, sabe? Tá. Eu não sei, porque é muito estranho você...
Sim, sim.
A gente tá acostumado a ficar, a tá sempre... trabalhando e guardando dinheiro e construindo coisas. E de repente você fica sem isso.
E tinha a ver com a famosa pergunta, que é bem de paulistano, o que, que você faz, assim, a sua identidade através do seu trabalho, do seu emprego, do seu nome de cargo? Como é que isso funcionava na tua cabeça?
Eu acho que me deu mais uma sensação de insegurança mesmo, assim, de tipo, se eu perder tudo, sabe? Se a gente... se der um furacão e destruir minha casa, sabe? Coisa que poderia ter acontecido... Era meio que uma sensação, assim, de você estar, de repente, descansando quando você devia estar trabalhando.
Tá.
É um pouco isso, assim. Mas, assim, eu não tenho muito o que reclamar nesse sentido. Porque a primeira coisa que eu pensei, na verdade, foi, ah, eu vou arranjar um emprego. Porque eu trabalhei esses anos todos, assim, em parcerias muito próximas com o pessoal do Google, do Facebook, do Twitter, do... sei lá, do YouTube, essas plataformas todas, né? Eu tive uma network do YouTube, eu tinha um contrato exclusivíssimo com o YouTube. E aí... eu pensei, ah, eu já vi o pessoal que trabalha nessas empresas, eu acho que eu dou conta também. E seria legal, seria uma experiência interessante, assim, porque eu sempre fui empreendedora. E aí, eu fiz essas entrevistas, aí teve uma que foi muito emblemática pra mim, que a pessoa falou assim, ó, o processo, a gente tá planejando aí, porque a gente tem que fazer essa entrevista, aí depois faz uma entrevista com o RH, aí alguém vai te ligar, aí depois você faz uma por videoconferência, aí depois você vai falar com 5 chefes de áreas diferentes, que vão dar os seus inputs, aí no final você fala com o VP, não sei o que e tal. Aí eu, tá, e quanto tempo vai levar isso? Ah, deve levar aí uns 9 meses.
Isso.
Aí eu falei assim, 9 meses, tá maluco?
Não, e às vezes é assim, não, é rapidão, 9 meses.
Mas foi bem isso mesmo.
É que aí essa vaga aí tá precisando muito, 9 meses.
Aí eu falei, mas era bem isso mesmo. Aí eu falei, então tá, me liga em 9 meses, daqui a pouco. E essa foi a que eu fui melhor. Aí eu, beleza, eu falei, ah, eu vou desencanar disso, assim, porque eu nunca vou dar conta de um projeto que dura 9 meses. que eu poderia fazer em semanas. É, eu não vou dar conta de me manter engajada nisso. Mas beleza, se daqui a 9 meses o cara me ligar, e a gente vê. Ele nunca mais me ligou. E ele, tudo bem. Eu tinha o meu podcast, onde eu tinha, nessa altura, um total de 6 mil assinantes, que já tinham sido assinantes do Grupo Secreto.
Uhum.
6 mil assinantes no total, na vida toda, isso. E uns 2 mil ativos. Que é muito legal, sim, é um número, sim, muito bom. E eu entregava as coisas pra eles de um jeito muito tosco, assim, porque eles assinavam pelo Apoia-se, aí eu dava direito eles entrarem no grupo do Facebook, onde a gente colocava um arquivo lá, que era um vídeo, era um áudio disfarçado de vídeo, era horrível. Era horrível de dar play e tal. Na verdade, tava todo mundo achando bom.
E não podia ser muito grande, porque se a pessoa travasse o telefone, parava o áudio.
É, então. Aí eu falei assim, eu vou criar um aplicativo que faça tudo isso de um jeito só, assim. A pessoa assina, não que ela assina, ela já tá dentro do grupo. Porque era tudo manual. E aí eu pensei, vou fazer um aplicativo que faça isso tudo automático. Comecei a desenhar um aplicativo. Você lembra dessa história?
Não, não só lembro, como no que dependesse de mim, a Ampere ia virar esse aplicativo.
Ah, então, aí eu fiz o aplicativo. E assim, várias coisas começaram a acontecer. Eu falei, vou fazer o aplicativo. Aí eu comecei a desenvolver o aplicativo. Aí eu tinha um livro que eu queria escrever há bastante tempo, que era Como Ser um Rockstar. Eu vou aproveitar e escrever o livro.
Tá.
Aí, alguns ex-clientes da minha última empresa, que era a Amazing Pixel, depois que ela foi vendida, vieram me contratar, me perguntaram, você não quer fazer uma consultoria pra gente de comprar mídia com creators? Ok, eu posso fazer isso. E aí eu comecei, entendeu? Eu só fui topando as coisas que eu pensava ou que chegava pra mim, porque eu queria ter o que fazer. E aí eu comecei a fazer essas coisas todas em paralelo. Esse lance da consultoria cresceu, a gente acabou meio que virando uma agência, a gente passou a ter vários clientes, onde a gente cuidava de campanhas de branded content. O livro saiu, né, no formato. Aí eu desenvolvi um novo formato, que era o Podbook e tal, eu fiz isso. E o aplicativo saiu. É até engraçado que, assim, o aplicativo ficou pronto quando bateram os 9 meses dessa entrevista. Não, mentira. O aplicativo ficou pronto antes. E quando bateram os 9 meses, eu vendi o aplicativo pra Hotmart. E eu até pensei, assim, vai ser muito legal se eles me ligarem.
Agora,
nesses 9 meses que vocês não conseguiram recrutar uma pessoa, eu criei uma nova empresa e vendi. Parabéns.
Bom demais. Mas aí, como é que você encara o teu trabalho? Até você falou, escrevi um livro, sou escritora. Mas no teu dia a dia, qual é o seu trabalho no sentido de até destruições, vamos fazer desse jeito, destruições de um jovem que pensa em uma pequena criança que sonha em ser youtuber, sonha em ser podcaster? Como é que é o processo de trabalho no sentido de, olha, começa a se preocupar com isso agora. Se você está no início da carreira agora, começa a se preocupar com isso, porque lá na frente vai ser bom para você.
Então, eu já destruí esse sonho de adultos também, que vem para mim e fala assim, eu tenho uma ideia, que eu vou fazer um podcast, vou fazer um canal no YouTube e tal. E a pessoa ela é boa no que ela faz sentido que ela faça esse conteúdo, não é nenhum absurdo. Só que ela acha isso aí que você falou, que ela vai ligar a câmera, vai gravar, vai postar e tá feito. E eu falo assim, você tem que estar disposta a postar todo dia em todas as plataformas de mídias sociais. Você tem que estar disposta a abrir sua vida, perder uma boa parte da sua privacidade. Você tem que estar disposta a conversar, lidar com um hater, lidar com troll. E entender que isso faz parte do ambiente. É, sabe, tem muitas coisas assim, que envolvem isso. Não dá, você não pode ter só a parte boa. Não tem como. Nenhum trabalho.
Não, isso.
Então, mas não é impossível. Você pode fazer, mas você só tem que entender que isso vai ser parte da sua vida também. Senão, isso não vai virar um trabalho, não vai virar um sucesso. Você pode ter um blog, ou um canal de YouTube, ou um podcast falando sobre aquilo que você ama e usar isso como um hobby e coisa assim. Tudo bem, faz. Eu incentivo você a fazer. Mas se você quer ter isso como profissão, coisa assim, é um full-time job. Não dá pra você fazer isso, tipo, quando der eu faço. Não dá. E eu já vi pessoas, não, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí eu falei, você tá postando todo dia? Não.
Uhum,
não vou postar. Eu posto às vezes. Eu reposto algum...
Não, até quem faz isso profissionalmente tem que todo dia... É que nem, sei lá, o Drauzio Varella fala, qual é o segredo pra ter motivação e correr todo dia de manhã? Ele fala, eu já corro há 30 anos e nunca tive motivação de manhã.
Uhum.
Eu só saio e corro, entendeu?
É um jeito de se colocar, né? Outra coisa é boleto. Boleto é um motivador maravilhoso.
Empurra na corrida que é uma...
Você vai lá e faz uma dívida, assim. Você compra alguma coisa que você não pode.
A dica que eu dou pra você é endivice.
E aí depois, putz, agora eu tenho que pagar, assim.
Mas como é que é isso? E aí eu volto na brincadeira de... Eu tô fingindo que eu tô perguntando pro meu público. Mas
é uma consultoria. Uma
consultoria não disfarçada. Como é que eu me vendo pro sistema? Como é que eu pego a ideia que eu tenho, que vai ser um podcast, um Instagram, seja lá o que for, transforma aquilo num produto, toda uma propriedade intelectual, que nem você falou. Qual é o salto, sei lá, qual é o processo, qual é o fermento do bolo? Que é isso, eu tenho uma ideia. Eu gosto muito de música, gosto da história do rock, gosto do que está acontecendo na música. Como é que eu saio disso para isso é um CNPJ, isso é lucrativo, isso paga os boletos, isso... Como é que eu, de novo, empacoto e transformo isso num produto?
Então, tem várias maneiras, assim, disso ser feito. A questão é que, em primeiro lugar, por mais que pareça que a gente já faz isso há muito tempo, a gente não faz. A gente faz isso... O YouTube existe desde 2007. E o YouTube como mídia social, assim, existe ali desde 2011, talvez, 2010, por aí. O Instagram é desde 2000 e...
Como de vídeo foi em 2013.
Instagram vídeo 2013, mas ele existe acho que desde 2011.
É, um pouquinho mais.
É. Então, assim, é tudo muito recente. A gente faz isso há uma década ou duas, talvez, em alguns casos.
E o YouTube, quantas vezes o YouTube já mudou? E
exato.
É isso, agora é aquilo, agora é shots, agora é vertical, voltou a ser horizontal.
E se a gente pega o mercado de creators como um todo, entre blogueiros... Blogueiros passando por youtubers, passando por influenciadores digitais,
é.
Exato, e passando por todas essas coisas, a gente tem aí nem duas décadas.
Isso.
Então, a gente é um mercado muito, muito jovem. E muitas das coisas que a gente faz ainda são feitas de um jeito meio... Por que que é assim? Porque sempre foi assim, sabe? Não porque esse é o melhor jeito, é o jeito mais otimizado e tal. Então, assim, a gente tem muito espaço, parece que não. De vez em quando alguém pergunta, assim, uma coisa... Ah, você acha que o espaço do YouTube já está saturado?
Uhum.
Ou o podcast já está saturado? A TV não está saturada? Uhum. Existe há um século, né?
É, a minha versão dessa pergunta é... Ainda vale a pena fazer um podcast? Eu falo, não, não vale a pena. Nunca valeu.
Sentido?
Porque lá atrás não valia. Uhum. Aí, assim, deve ter, sabe, tipo o inverno no Canadá, assim. Teve 3 dias e meio que valeu a pena. Porque é isso. Antes estava muito cedo, você brincou. Era o eterno ano do podcast no Brasil. Uhum. E agora, agora já... Então não faz,
não
você tá com essa
pena.
Cabeça.
É porque as pessoas acham, perguntam isso porque elas ainda, muitas delas ainda encaram fazer podcast, fazer canal do YouTube, fazer qualquer tipo de coisa como, meio que como um hack, assim, de ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro fácil,
uhum.
né? Como ganhar dinheiro trabalhando apenas 3 horas por dia. E não é,
sim,
assim, é um
sim,
trabalho
sim, sim.
muito grande,
você
muito
já fez a comparação com banda de garagem, assim, né?
É.
A nova banda de garagem.
Exato.
Ah, eu vou tocar lá, vai ter a cerveja e vai... Quis, era eu que fosse, assim, mas não é. Inclusive, a água aqui não tem. É o famoso expectativa e realidade. Acha-se que é uma coisa. E aí...
Então, olha só, eu vou te falar assim. Luísa Sonza, Pablo Vittar, Ludmilla, todas são cantoras que eu não fazia ideia de quem era até um tempo atrás. Que, todas são cantoras, assim, sei lá, dessa década.
Uhum.
Nos últimos... 5 anos, na melhor das hipóteses, né? Na mais longínqua das hipóteses. A Anitta mesmo não tem...
Isso.
Não tem, sei lá, 10 anos de carreira.
Uhum.
E todas elas são mega popstars no Brasil hoje em dia. E então, e aí você... Algum dia, algumas delas se perguntou assim... Eu falei 4.
Uhum.
Né? Eu não falei, tipo, uma só, que deu sorte,
isso,
coisa
isso.
assim. Imagina se algum dia elas perguntam... Não, o mercado de música pop já está saturado no Brasil. Porque
isso.
temos aí, né, o Restart...
O
Roberto Carlos, né? É, a Ivete, não sei. Então, não existe isso, porque ele é cíclico, porque novas coisas têm que surgir.
Sim,
porque...
sim.
E quando você fala de a comparação de banda de garagem, é um pouco essa, assim. Vão surgir novos podcasts, novos canais do YouTube, até novos blogs. Newsletter, a gente tem uma nova onda de newsletter.
Mas você, quando eu brinco de se vender ao sistema, a profissão de cantor,
uh-huh.
que você falou, existe, sei lá, centenas de anos.
Uh-huh.
E aí tem, eu já sei como eu vou ganhar dinheiro se eu canto. É, cantando em bar... É, cantando em show, vendendo CD, sabe? Tem aquela cestinha de produtos, vamos chamar assim. Isso hoje em dia já está consolidado no mercado creator. Todo mundo já sabe, está ciente dessa consolidação. Ou ainda é meio no improviso, na hora ali, eu fiz uma piada no Instagram, recebo um e-mail. Como é que está a profissionalização da carreira de creator nesse
então,
sentido?
Você fez uma analogia boa, assim, com o cantor, porque... A maneira do cantor se vender ao sistema mudou muito nos últimos 100 anos.
Ah.
Né? Antes era ir pro rádio, depois era ir pra gravadora, depois era... É, a gravadora pagava pro rádio de tocar, depois era fazer show, depois, tipo, tudo acabou. Aí depois...
Das cinzas.
Depois veio o disco pirata e as bandas de música sertaneja também, que vendiam no mercado de CD pirata, né? Não, tem que bombar pra que faça um CD pirata e venda e tal. E aí depois veio... As bandas que... Vem o emo, que a gente falou aqui, que bombava no MSN, no Orkut. Até vira as plataformas de streaming. Então, assim, mudou muito como se vender ao sistema. E a maneira de você fazer isso como creator também. Tinha época que você só precisava viralizar. Hoje em dia, sei lá, tem muita gente que tem milhares de views e ainda assim...
Na época, indo mais atrás, você só precisava escrever teu blog, botar o JavaScript do Google e dinheiro.
E dava uma grana boa no YouTube também. Dava, se você tiver qualquer canal no YouTube com alguma audiência, dava uma grana decente. Essas coisas são cíclicas, elas vão mudando, assim. Eu acho que a coisa mais importante, pode ser extremamente piegas, isso que eu vou dizer e tal. Mas a coisa mais importante é você fazer alguma coisa que você gosta, assim, que é legal, que você acha... Ou que você acha muito engraçado, ou que você acha muito importante, ou que você acha muito satisfatório de falar. Igual era a banda de garagem. As bandas de garagem, a gente falava assim, você tem que fazer algo que você goste. Porque a maior parte do tempo, você vai estar tocando em birosca, você vai estar tocando pra você mesmo, pros seus amigos. Você... E o normal é que nunca passe disso. Então faz uma coisa que você gosta, porque aí vai valer a pena.
É,
e quem
o...
sabe mais a gente gosta.
O... Pra ser mais pegas, o que seja verdadeiro pra você, né? Na real, é isso. É ser autêntico e ser consistente e, portanto, resiliente. Assim, é fazer e continuar fazendo. Por causa disso, você falou da banda de garagem, assim, se tudo der errado, eu sentei aqui por 2 horas pra conversar com uma pessoa que eu gosto. Eu escrevi um roteiro, sabe? Eu pensei numa piada, eu fiz um não sei o quê. E é isso. E aí, isso é recorrente em todo mundo que eu entrevistei aqui esse ano, assim. Cara, se ninguém viu, óbvio que eu quero que 10 milhões de pessoas vejam, mas assim, o prazer, a diversão, não tá no view. O prazer tá no, na construção da coisa. Até porque, principalmente, o podcast demora tempo, essas coisas.
E tem muita coisa que é legal nesse universo, sabe? De você formar uma comunidade mesmo. Tirando a ideia de que você pode fazer muito sucesso e virar uma estrela e ganhar muito dinheiro. Tem outro lado que é você formar uma comunidade, um monte de gente que se inspira em você, que faz coisas legais junto com você, que conversa com você todos os dias. E tudo isso é muito legal. Tudo isso é realmente muito prazeroso, muito satisfatório, independente de você estar ganhando dinheiro ou não. Eu vi uma tirinha esses dias que eu achei muito legal, que era assim, num quadrinho, tinha um maluco falando: "Oi, eu sou o youtuber não sei o quê. E eu tô aqui no meu desafio de só me alimentar de feijão por quanto tempo eu conseguir, e esse é o dia número 80. Aí depois mostra, assim, ele numa conferência, sabe, de content creators. Aí ele fala, o segredo pra você ganhar audiência é encontrar sua própria voz. Se você acha legal um conteúdo, quer você, sei lá, fazer pegadinha, fazer desafio de dancinha, não deixa ser sua própria voz ou algo que é prazeroso, que tem a ver com você. Tudo bem.
Você acha que foi a única pessoa que virou pra mim em 2018? É, 2018... Boa Noite Internet ainda nem existia. Tava todo mundo falando, faz vídeo, faz vídeo, faz vídeo. E você foi a única pessoa que virou pra mim e falou assim. E eu tava nervoso. Não, vídeo! Ah, não, sou travado, isso aqui. Aí você falou, cara, teu negócio é áudio? Faz áudio. E beleza, aí aquilo tirou um peso do meu ombro e aqui estamos Boa Noite Internet 109 programas depois. Inclusive nessa brincadeira, nessa piada de se vender pro sistema, de me empacotar como um produto e facilitar a vida de quem está me comprando, na minha cabeça, envolve uma coisa chamada caixinha. Ou seja, eu sou o youtuber que só come feijão todo dia. Eu sou, sabe...
Fica aí a dica. Vai fazer sucesso.
Guarda, manda pra gente. É isso, o cara que, sei lá, que imita som de... Sabe? Assim, você abre seu Instagram, agora você vai ver isso. Aquela mesma piada repetida. Ou só faço... eu tenho um cachorro e um gato e faço vídeos fofinhos, não sei o que lá. Eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, de que, cara, eu quero ser o que eu quiser, e enfim, eu acho que tá claro que se eu tô trazendo isso aqui, não é porque eu concordo, não acho isso legal, não tenho nem muito orgulho, mas por outro lado, é isso. Mas o que eu discordo, sim, zoo, e falo é isso, assim. Olá, vamos ao dia 80 só comer feijão. Cara, tem outras coisas, vai comer arroz que seja, entendeu? Mas eu sei que na hora que a...
Tem uma gama de alimentos que você pode fazer isso.
Pirâmide alimentar inteira. Mas eu sei que pra marca é difícil. Ah, o Cris, o Boa Noite Internet. Cara, o que é? Ah, é de carreira, é de humor, é de não sei o que, não sei o que lá. O cara que come feijão todo dia, a marca entende. É o cara que come feijão todo dia. Eu sou uma marca de feijão, sou uma marca de... Eu vou fazer uma ação onde ele vai comer arroz, sabe? Tem um equilíbrio, tem uma linha, que, até no teu trabalho, como é que você encara isso, de essa identificação fácil, a marca olhar e falar assim, não, claro, faz todo sentido ou não faz nenhum sentido trazer esse produto.
É importante em qualquer indústria você saber explicar de uma maneira sucinta e breve o que você faz, assim, o que é o produto, mas isso é uma questão de sentar e... pensar numa boa descrição, numa boa tagline, a gente chega lá. E então, assim, eu acho normal que o que você faz aqui, pra mim, é um talk show.
Tá.
É muito parecido com o que o Larry King faz.
Tá.
Né? Mas a definição de talk show é assim, o Saia Justa é um talk show.
Tá.
O Manhattan Connection é um talk show. Então, assim, a gente tá aqui sentado, conversando sobre carreira, sobre futuro e tal. Você tá me entrevistando um pouquinho e, em parte, você tá me entrevistando, em parte, eu tô te entrevistando. E, em parte, a gente tá debatendo sobre coisas, sobre tendo ideias e tal. Isso é um talk show. Eu diria assim, é assim que, aliás, eu defino o meu programa. Mas a gente pode falar de várias maneiras. A gente pode dizer que... E, assim, sobre o que que é... Poxa, um talk show, cada episódio é sobre uma coisa. Depende de quem tá lá, depende do convidado. É isso, assim, você tem que saber descrever. Mas não significa que você tem que fazer só uma coisa. Ou que tem que ter um formato muito claro e muito engessado.
E
isso,
nem...
Não.
E quem tá começando a buscar uma caixinha, essa caixinha aqui tá pouco coberta, eu vou ocupar esse espaço, como é que...
Eu acho que esse é o pior motivo pra você fazer. De vez em quando, eu recebo... As pessoas me mandam perguntas, assim, né? Nos Estados Unidos, qual é uma coisa que você sente falta do Brasil nos Estados Unidos? E uma das coisas que eu sinto falta é pizza de calabresa. Porque, assim, tem a calabresa e tem pizza, mas a pizza de calabresa que você pode pedir no telefone, eles entregam, não tem, ninguém faz. Em Orlando deve ter, mas perto da minha casa não tem. E aí sempre tem alguém que fala assim, poxa, você podia criar uma, então. Daria muito certo. Não. Tem um motivo pra não ter, provavelmente, porque ninguém quer. E tudo bem. E outra, e se eu gosto de pizza de calabresa e a única saída é eu fazer minha própria pizza de calabresa, eu posso fazer ela só pra mim, não precisa virar um negócio. Então, assim, eu tô te contando essa história porque eu acho que a ideia de você... Existe um buraco que ninguém preencheu, então eu acho que esse é o pior motivo de você começar a fazer qualquer coisa. É melhor você fazer o que você faz direito.
Trabalhe com o que você ama e você vai ter uma coisa a menos pra amar. É isso, assim. Porque é isso, você vai ter que fazer isso todo dia. Você vai transformar a pizza de calabresa, que você adora. Nossa, é o meu momento de relax, a semana. Você quiser... Eu não aguento mais ver calabresa. Vai chegar, sabe, um carregamento de calabresa na sua casa e tal.
Então,
você tem que ser um negócio com uma certa segurança de que... O que você falou? Quer ter um hobby? Vai ter um hobby, tá tudo certo E a gente, né, como dizia Alexandre Maron no Braincast, vivemos em uma era onde assim, você... Nossa, legal essa caneca que você fez. Você devia abrir uma empresa de caneca. Não, cara, eu só fiz uma caneca, sabe? Tudo precisa virar esse empreendimento, tipo essa história. Eu reparei que não tem... Olha o empreendimento. Cara, nem tudo é uma oportunidade de empreendimento.
É, e assim... eu percebi que não existem podcasts que falam sobre... Putz, talvez tenha um motivo pra não existir. Ou então assim... Tá, mas você sabe falar sobre isso? Ou então, assim, você vai... Sabe, isso vai ser uma coisa que você vai conseguir se manter. Não é uma questão de você trabalhar com o que você ama, mas de você conseguir se manter engajado naquilo.
Sim,
isso é um trabalho
isso.
Que... Assim, eu já ouvi também muita frase assim, se fosse divertido não era trabalho, né?
Isso.
Mas tudo bem, mas trabalho tem que envolver alguns... Você ser bom naquilo que você faz, pra você se sentir satisfeito com o resultado final. E também de envolver um certo desafio, né? E você conseguir superar esse desafio. Se não tiver essas coisas... Você não vai conseguir se manter engajado muito tempo.
Isso, isso.
Eu acho, Cris, que na verdade... Eu já li muitas coisas, assim, dos anos 70... Que existia uma busca pelo moto contínuo. Era uma coisa... Era uma lenda. Tinha uma lenda urbana, assim, menos anos 60, assim. Que era a ideia de você conseguir criar um motor que se retroalimenta, né? E ele gera energia. Mas, assim, é praticamente impossível. De você gerar um motor que se retroalimenta e nunca para, porque todo movimento tem alguma perda de energia.
Isso.
Uma hora ele vai parar. Isso era uma coisa muito dos anos 60. Estou tentando fazer um moto continha. Inventores tentavam fazer, tinha competições e tal. É um lance que morreu, assim, tipo, sei lá, tipo Fakir. Fakir era um... Fakir era um entretenimento dos anos 30, sei lá, e não é mais. Então, o moto contínuo era um ideal, né, era uma busca de um ideal ali dos anos 60 e não é mais. E eu acho que a ideia de você ter um trabalho que você ama tal, é uma coisa muito ali de millennials, é um moto contínuo dos millennials, sabe? Um dia eu vou ter um trabalho que eu amo. Eu vou montar a minha pousada na praia, porque eu amo a praia. Eu vou montar a minha pizzaria, porque eu amo pizza. Ou então, eu vou criar uma grande gravadora, porque eu amo música. E aí o trabalho vai ser sempre legal, minha vida vai ser muito legal. Isso, assim, tipo, ninguém nunca teve isso.
Sim.
Nunca isso aconteceu.
É aquele pensamento de jovem, tá tudo certo, jovem tem que pensar isso, de que assim, eu vou fazer direito, eu sei.
Sim, isso
eu olho
bem
pro meu chefe e o meu chefe tá errado. Quando eu chegar lá, eu vou fazer. Jovens, continuem assim. Só que chega lá e quebra a cara. Agora a gente tá nessa fase que os millennials estão virando, tipo, diretores e tal. E a galera tá... Ah, agora eu entendi. Meu chefe... É, cara, porque é isso, assim, você chega lá na hora, o sonho era legal, mas...
É, mas assim, então eu acho que isso é legal, mas... E é legal você querer isso, ou querer algo que se aproxima disso. Mas o ideal de ter um trabalho que é praticamente a mesma coisa que você faria se você não trabalhasse, ele não é atingível, entendeu? Eu acho que isso não existe, na verdade.
Aí volta naquilo que você falou.
É o que eu te falei, ninguém nunca conseguiu. Mesmo que você pegue a pessoa mais feliz do mundo com o trabalho dela, ela nunca conseguiu, e todos os dias da vida dela é só uma grande diversão.
E aí no que a gente faz, acontecem duas coisas. Uhum. A primeira que você falou de... Ah, eu só vou trabalhar 3 horas por semana, porque é um trabalho fácil.
Uhum.
E rola também esse cenário que você descreveu, leva assim... Ah, hoje tá ruim, hoje eu odiei meu trabalho no dia de hoje, porque sei lá por quê. E a galera vira e fala assim... Pô, mas você... Olha o teu trabalho. Quem me dera. Tá reclamando de barriga cheia. Você trabalha num negócio que tanta gente queria fazer que você não tem nenhum direito de não gostar do seu trabalho. Você tem a obrigação de gostar do seu trabalho.
Eu vi você falando com a Luli isso e ela fala assim...
Pode escrever, pode escrever.
E é engraçado que ela fala assim... Eu me senti tão culpada. Porque tem uma hora que ela fala assim... E aí você tá lá fazendo um negócio e aí surge uma possibilidade de fazer um negócio pra uma marca e ai de você se você não quiser fazer. E eu já falei isso pra Luli tantas vezes. Luli, pelo amor de Deus, a gente tá aqui um tempão buscando publicidade pra você, você não vai fazer. Mas assim, não era tão assim. Eu era bem gentil com ela e a gente realmente chegava no meio termo das coisas. Mas assim, é real, assim, isso que ela falou no programa dela. Assistam aí o Boa Noite Internet com a Luli. Assistam não, né? Ouçam.
É, não tem, só tem os cortes.
Ou procurem nos stories, nos reels.
Nos reels.
É, a Luli falando isso, assim, tipo, poxa, falando sobre essa pressão, assim, de... Ai, de repente, todo mundo sempre sonhou em ter um canal do YouTube que marcas querem patrocinar e agora você tem, você tá dizendo que não... É ok, ela tá certa. É ok você não querer isso, você não querer que sua vida seja sobre isso. E tem muito assim, por exemplo, atleta, né? Atleta é uma vida de dor e sofrimento.
Isso,
assim,
isso.
Você sai do jogo e você tem que entrar numa banheira de gelo. Que é uma tortura.
Isso.
Né? É algo utilizado como tortura pra você confessar um crime que você não fez em muitos países. E aí vai lá o LeBron James, que ganha bilhões, e ele... Não, toda noite eu tenho que participar dessa tortura. Por quanto tempo você vai aguentar isso, sabe? É, eu acho que é ok, assim, nem tudo... Primeiro, nem tudo são flores, todo trabalho tem um lado difícil. E o que é incrível pra você pode não ser incrível pras outras pessoas, é normal.
A gente já passou por essa pergunta, mas eu vou formalizá-la agora aqui, que é a pergunta da máquina do tempo. O que você mandaria, uma mensagem na garrafa, mandar pro passado, pra você mesma, no sentido de... As coisas vão ser mais fáceis, leia isso aqui que as coisas vão ser mais fáceis pra você.
Nossa, que difícil, ainda bem que esse programa é editado, né? Eu vou levar um tempo pra pensar nessa resposta. Assim, tirando as coisas óbvias, os números da loteria do dia tal são...
É, ações da Apple.
É, compre ações da Apple, claro. Venda ações da Nokia. É, tirando essas coisas, eu não sei. Eu acho que só essas coisas são realmente atalhos. Porque todas as outras coisas, acredite no seu sonho, seja você mesmo. Eu não ia acreditar lá atrás, não ia adiantar nada. Eu só ia perder tempo. Então, eu não sei, eu ia ter que pensar... A verdade é que é isso. Eu ia ter que mandar uma mensagem dizendo assim, tipo, ó... Você não é uma impostora. Seja autêntica. Seja você mesmo. Você é boa no que você faz. Assim, eu teria que fazer isso. Mas eu teria que ser muito boa nesse texto pra eu realmente acreditar.
Tá, isso, você ia acreditar.
Ali. Eu acho que eu ia só me sacanear mesmo, assim. Tipo, mandar uma piada, assim. E só pra zoar a jazz do passado, assim. Tipo, ó. Eu não sei. Eu tenho que pensar. Eu vou ter que pensar nessa prank que eu vou fazer comigo mesmo,
tá bom,
no passado.
A máquina do tempo tá prestes a ser inventada.
Tá prestes a ser inventada, é. Ou então eu tenho que pensar. A verdade é assim, eu acho que a mensagem mesmo, tudo vai mudar. E então, assim, você não precisa ficar com a sensação de que você sempre perdeu uma chance. Acho que esse é o ponto, assim. A gente sempre acha que a gente perdeu uma chance. Putz, eu não peguei o bonde do não sei o quê. Eu não peguei um momento em que todo
não
mundo...
Não fiz
tava...
o aplicativo lá que foi vendido pra Hotmart.
E assim, vai ter outro. Pensa no próximo. Não fica pensando no que passou, sabe? Eu diria isso, assim. Tem uma coisa que eu sempre falo pras pessoas, que é... Eu li uma vez, acho que numa super interessante, assim, que o presente dura exatamente 6 segundos. Você já ouviu a história?
É.
Porque a partir de... A gente tá aqui. 3, 4, 5, 6. O 1 que eu contei já está na zona do seu cérebro que armazena a memória, não que tá, tipo, pensando no que tá aqui. Eu não sei se é verdade ou não. Eu acho que eu li numa...
É um número de segundos pequeno.
E, então, assim, qual é a diferença entre memória e ideias? Entre memórias e histórias? Já aconteceu. já passou. Não tem nada que você possa fazer pra mudar. E se não tinha ninguém lá pra ver e contar, não faz diferença.
Então, a gente nem lembra assim, direito
é,
também.
É esse o ponto, assim, a gente ficou muito apegado ao passado e é óbvio que a gente tem que aprender com os erros, a gente não pode confiar em pessoas várias vezes quando elas pisam na bola. Então, não é disso que eu tô falando, mas assim, tem muito mais coisa importante no futuro do que no passado, assim, porque você ainda, sabe, ainda tem muita coisa que você pode fazer sobre o que tá vindo, mas o fato é, mandar alguma coisa para minha pessoa no passado é extremamente desimportante, a ponto de que provavelmente eu só mandaria uma piada.
Mas eu acho que é uma mensagem que daria para acreditar, que é assim, as decisões que você toma não têm tanto peso quanto você acha. Ali na hora você acha que as decisões vão ter.
Exato.
Ah, eu vou, devo ir para cá ou para lá. Ah. Cara, só vai e tá tudo certo.
Não, assim, ao invés de ficar tentando pensar nisso, no que você perdeu, ou no que poderia ter sido, pensar no que tem pra frente, sabe? Desde que eu passei a pensar as coisas dessa maneira, as coisas ficaram muito melhores pra mim. Eu não sei se isso se aplica a todas as pessoas, mas... Eu não sei, não é tão difícil, assim, enxergar o que pode estar por vir, sabe? Uhum, uhum. Mesmo que você não acerte sempre.
E você consegue se manter otimista no famoso dia a dia, mesmo com encontrando coisas erradas no dia a dia, você consegue se manter otimista com o futuro.
Em termos de trabalho, você quer dizer? Ou em termos de, tipo, pra onde a humanidade está indo?
Todas as opções acima.
Eu consigo ser otimista na ideia de que a gente consegue encontrar beleza, a gente consegue encontrar satisfação e encontrar alegria em todas as coisas, mesmo quando elas não estão muito bem. Quando a gente vê essas séries distópicas,
uhum,
né? Tipo, o mundo foi para um caralho, todos os zumbis tomaram conta da Terra e a gente vive num silo embaixo da Terra, mas o café da manhã hoje foi super bom. Assim, quando você vê isso, eu me foco nessa parte, sabe? Não, mas peraí, eles ainda estão se divertindo ali, tá legal. Ainda tem, sabe? Ainda tem vida naquilo. Eu não sei, nesse ponto eu me mantenho otimista, sabe? Né?
Muito obrigado. Como é que é o nome artístico? Mari, abre aspas, Jazz Rider, fecha aspas, Mafra. Mari, muito obrigado por estar aqui no Boa Noite Internet.
Eu que agradeço. Vamos brindar com as minhas duas canecas.
E aí, internet? Tudo belezinha? E assim, logo de cara, eu quero saber se o ChatGPT vai tirar meu emprego ou se vai ficar aqui escrevendo o episódio pra mim. Quero saber o seguinte, ficou bom o momento Alura aí, GPTzado? Eu, assim, não achei ruim, não. Esse aí, que foi ao ar, foi a terceira versão do roteiro que ele fez. Antes ele tava meio tiozão, falando assim, você vai manjar de tecnologia. Será que ele acha que eu sou tiozão? É isso, né? Acho que eu sou tiozão. Porque o processo foi basicamente isso. Eu dei o link do curso, dei um outro momento Alura que eu escrevi para ele se basear. Saiu isso aí. Então é isso, né? Sou tiozão. Tem que assumir. Então, faz o seguinte, me diz aí no Instagram, @CrisDias, ou cola lá no nosso famoso Discord, o melhor Discord, para comentar se eu posso contratar o ChatGPT, me aposentar e ir para uma ilha do Caribe enquanto ele faz aqui o Boa Noite Internet. E olha só, tem falado pouco da newsletter do Boa Noite Internet aqui no fim do programa, no órgãozinho. E aí, o que acontece? Vocês não assinam, os números caem, os gráficos ficam um horror. Eu vou ter que contratar o ChatGPT publicitário para ajudar, então? É isso? É que a newsletter é o jeito de você apoiar aqui o Boa Noite Internet. É o CNPJ do Boa Noite Internet, que nem a gente falou na conversa hoje com a Jazz Rider. E lá eu tenho falado muito de dois grandes assuntos. O primeiro, é claro, né, inteligência artificial e como as coisas continuam mudando toda semana. E eu lanço lá a minha opinião e o que eu tenho feito de experimentos, tipo esse momento Alura aí. Vou contar, inclusive, mais detalhes lá do que aconteceu. Vou botar meus prompts lá. E eu também tenho falado muito da, abre aspas, próxima fase da internet. Estou fazendo as pinhas com o dedo aqui, você não está vendo. Que é o que eu chamo de pós-social. E o meu ídolo Cory Doctorow chamou de esmerdelhamento, enchitment. E como essa vai ser a nova internet, que né, não é só para voltar no tempo, para 2000 e tudo vai se resolver, mas aprender com os famosos erros do passado das web 1, 2 e 3.0. E assim, né, cá entre nós, eu espero que não tenha número dessa vez, mas enfim. Assinar o Boa Noite Internet é mais do que a newsletter. É, acima de tudo, mostrar que o Boa Noite Internet é importante para você. Tem lugar quentinho no seu coração. E assim, é baratinho, vai. É menos que uma coquinha por semana, você sabe. E aí você leva, além do nosso amor, gratidão, gratiluz, acesso a todas as mais de 200 newsletters que já saíram. às 30, agora 31 entrevistas na íntegra, sem cortes, Chris Dias Cut. Passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine e mostra para o mundo que o Boa Noite Internet é o melhor canto da rede mundial de computadores. É isso por hoje. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre ser chefe, de como ser um líder professor. Domingo, 20 horas, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast Ampère. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia. A edição de vídeo é do Pedro Hassan. E a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.